Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Não tem como você ler a Bíblia com coração honesto, sincero, crendo, buscando ao Senhor, e você não se quebrantar, você não consegue se calar, não consegue. É por isso que a Bíblia sábia, porque foi inspirada por Deus, todos os escritos, todos os registros, ela diz que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, que é o projeto de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão, você vai falar, você vai se entusiasmar para falar as coisas que estão dentro do seu coração. Se o seu coração está cheio de compaixão, de piedade, de perdão, de amor, de misericórdia, de companheirismo, não é? Você vai estar relatando isso, falando e agindo em conformidade com o seu coração. Por isso, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, enche o teu coração da palavra de Deus. E nós estamos meditando na palavra do Senhor, como fazemos diariamente. Lemos um versículo, o versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis, onde diz: o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O versículo 3 diz assim: vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde o que pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Versículo 6. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que nada, de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e também de semblante. Ou seja, tinha uma estrutura física formosa, o semblante e a fisionomia também. O versículo 7 diz: depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Bom, a Bíblia nos relata, nos ensina, fala de maneira muito contundente, muito prática, muito honesta e sincera, de que nós, servos do Senhor Jesus, nós somos alistados no exército de Deus, não é para brincadeira. Nós, como temos convicção do nosso chamado, do nosso ministério, eu quero ser sempre, como tenho sido aqui, honesto, objetivo, equilibrado, ponderado, dentro daquilo que Deus projetou em sua palavra, ou seja, pregar tudo que está na palavra de Deus. E tudo que está na palavra de Deus é que nós estamos numa guerra, numa batalha, onde em alguns momentos nós conhecemos os nossos opositores, os nossos adversários, conhecemos logo quando nós batemos os nossos olhos. Em muitas situações, nós não conhecemos de cara. Aí nós precisamos ter a graça, o discernimento do Espírito Santo, que é um dom dado, é uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá, de você discernir, não é? Os engodos, os sofismas, os embustes que os adversários, as astutas ciladas do inimigo, usando pessoas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, camuflados, usam da artimanha, de lisonjas, de palavras persuasivas, palavras até bonitas, para enganar a muitos. E aí nós precisamos desse discernimento, dessa capacidade sobrenatural do Espírito Santo, e também é óbvio, acompanhado isso, o discernimento bíblico. E é óbvio, intimidade com Deus. Deus tem que estar conosco. Você conhece muito bem. E se não conhece, eu convido você a se debruçar sobre os capítulos 37 e 50 do livro de Gênesis. Leia, releia. É uma história completa da graça de Deus, do favor de Deus, das misericórdias de Deus, do poder de Deus, do projeto de Deus, de tornar o seu projeto real, porque o projeto de Deus não pode ser impedido. Então você leia, releia, você não consegue deixar de ser edificado, você não consegue deixar de chorar, de crescer, de ser aperfeiçoado pela leitura bíblica, toda ela, mas esta história de José, porque José é claramente, em vários textos desta história, do capítulo 37 ao 50, nós vemos Jesus na vida de José. José sendo um tipo perfeito de Jesus, em vários textos. Mas nós não queremos trazer essa reflexão hoje, porque Se fôssemos meditar nesses 14 capítulos, por certo, levaremos anos. Eu quero destacar o versículo 7 desse texto pequeno que nós lemos aqui. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José. Meus irmãos, não bastasse as agruras, as injustiças, o sofrimento, a dor, a perda, o medo, as aflições que já tinham passado pelo coração de José, temendo a própria vida, porque os seus irmãos ameaçaram, quase mataram, mas o venderam-no como escravo. Não bastasse isso, Deus, que é poderoso para fazer cumprir o seu projeto e a sua promessa, começou a mostrar que detém o controle de todas as coisas, mesmo de início ou aparentemente aos nossos olhos, parece que tudo dá errado. José estava sobre a graça, sobre a proteção, sobre as bênçãos de Deus, e tudo que ele fazia, diz a Bíblia, que Deus era com ele, e por causa do amor que Deus tinha para com ele, a casa de Potifar prosperava em tudo, tudo dentro da casa, e como também no campo, ou seja, Deus estava abençoando Potifar, sua família, seus negócios, seus empreendimentos, por amor de José, para que José, como servo fiel, fosse abençoado, e o nome de Deus, o nome do Eterno, fosse engrandecido, glorificado, reconhecido, exaltado, pela vida de um homem fiel, de uma mulher fiel. Nós somos abençoados todos os dias pela vida e, acima de tudo, pela presença do Senhor, que Ele é a própria vida. Sem Deus em nossas vidas, nós estaríamos mortos. E é por isso que nós, quando estamos na presença de Deus e Ele está conosco e temos essa certeza, nós já podemos levantar as nossas mãos, glorificar, exaltar a Deus, porque nós estamos vivos, porque Jesus habita em nós, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Só que, como eu disse, é uma batalha que nós vivemos e Deus tem um plano em cada criatura. Existe até um louvor que fala assim, que diz sobre isso. Deus tem um plano em cada criatura. E Deus tem um plano na sua vida, um plano de paz, um plano de bênção, um plano que só você foi reservado, foi escolhido para que através desse plano o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, exaltado, e você como instrumento possa servir ao Senhor com toda a sua vida, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E José fazia isso. Apesar de ser um homem como nós, de carne e osso, de ter sentimento, de ter medo, mas por temer a Deus, por amar a Deus, ele preferiu ser preso, preferiu ser maltratado, preferiu ser caluniado, injustiçado, do que pecar contra o Deus dele, que é o nosso Deus. Existe um hino que diz que é melhor sofrer com Deus, é melhor sofrer com Jesus do que errar. É melhor sofrer com Jesus do que errar. Tem um louvor que diz assim: eu creio assim, eu quero isto para minha vida, eu quero isto para minha vida. Eu prefiro sofrer com Jesus do que errar. Você já pensou nisso? Tem pessoas que por tentações, muitas tentações, e nós somos tentados, sim. É por isso que Jesus diz, nos ensinou: Pai, livra-nos da tentação. Livra-nos da tentação. E Deus é poderoso para nos livrar da tentação. Deus é maravilhoso e nos livrará de todas as tentações, porque nós queremos agradar a Deus acima de todas as coisas. José teve um breve período, digamos, nós não podemos nem afirmar o período, mas ele passou um breve período ali, onde as coisas estavam indo bem, e ele estava já, talvez, no seu coração, eu digo talvez, eu não posso afirmar, estamos aqui imaginando esse período onde ele foi comprado por Potifar e até essa grande tentação que ele sofreu, essa grande investida do diabo na vida dele. Ele era formoso de semblante e de físico, ou seja, era um jovem bonito, cheio de vigor físico, na flor da idade. Ele foi tentado, estava tudo bem com ele, estava sendo próspero, os empreendimentos, a administração, porque ele administrava tudo que não lhe pertencia. Aí a mulher, usada pelo diabo, pôs os olhos em José. É assim que o inimigo faz. Quando nós estamos dando fruto, quando Deus está conosco, nos abençoando, fazendo que as nossas vidas sejam prósperas, que nós estamos dando frutos para a glória do Senhor, o inimigo não satisfeito, ele quer que você caia, quer derrubar você. Ele veio roubar, matar e destruir, derrubar. E você pode ter certeza, o inimigo anda derredor, põe os olhos, arma, açalpões, arapucas, várias armadilhas para o servo, para a serva, para o profeta, para a profetisa, aquele que tem Deus como o único e suficiente Salvador, para aquele que tem Deus como seu bem maior, para aquele que glorifica a Deus, que honra a Deus e que dá glória a Deus, e não era diferente com José, o jovem José do Egito. E quando nós saímos de uma grande luta, Deus deu uma grande vitória, era difícil aos nossos olhos, parecia que nós iríamos sucumbir em vários aspectos de nossas vidas. A tormenta passou, Deus nos deu um refrigério e nós pensamos que as coisas vão fluir. Aí vem uma outra investida, uma outra tentação. E ali José, diz a Bíblia, que ele estava sozinho. E a mulher insistia todos os dias, para que José se deitasse com ela, cometesse o adultério, para que José se afastasse de Deus. Ela não queria apenas satisfazer a carne dela. Ela queria, atiçada, aguçada, usada pelo adversário, pelo diabo, por Satanás, ela queria que José pecasse, porque o pecado separa o homem de Deus. Senhor, nos livra dos olhares, das investidas do maligno, dos dardos inflamados do adversário. Mas nós não tememos, porque nós te amamos. E o Senhor é o nosso próprio escudo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Por isso não tememos, por isso avançamos, por isso sofremos, somos presos, temos perdas temporais, que aos olhos dos homens é loucura. Nós abrimos mão de nós mesmos para a tua glória, para que vidas sejam preservadas, sejam conservadas, para que vidas sejam salvas. Por isso, viva o Senhor em nós e não vivamos as nossas próprias vidas. E é isso que passava no coração de José. Quem sou eu fazer isso e pecar contra o meu Deus? As investidas que o inimigo faz para você hoje, faz para mim também e para todos os santos. Quando eu digo santos, entendo para todos os separados, chamados, lavados pelo sangue de Jesus, que estão lutando, chorando, derramando lágrimas, mas estão valentemente avançando e não se prostrando, não dobrando o joelho para Baal, não dobrando para o príncipe deste século a sua vida, não se prostrando. É isso que o inimigo quer, que nós nos prostremos a ele, porque ele quer se passar por Deus, oferecendo dinheiro, fama, holofotes, poder, prazeres deste mundo. Mas os prazeres deste mundo, a alegria deste mundo, essas coisas vão passar. Por isso que Deus, ele é suficiente para as nossas vidas. A alegria de Deus, a graça de Deus nos basta, está acima de todas essas coisas. Mesmo que a gente sofrendo e o mundo não entendendo, e muitos que não têm o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, diz que nós somos loucos. Somos loucos, doidos, mas por Jesus. E é por isso que não abrimos mão de estar em constante oração, agradando a Deus em tudo. Meus irmãos, tem um versículo no livro de Números que diz assim: irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui? E ficarei vós aqui? Nós estamos em um campo de batalha. Tem pessoas que se omitem a falar isso, que nós estamos num campo de batalha. E eu não posso deixar de falar para você, meu irmão, que eu te amo, você, meu companheiro, amigo, pastor, estamos num campo de batalha, não baixe a sua guarda, não deixe de orar. Essa passagem está em Números capítulo 32, versículo 6. Como membros da igreja de Jesus, nós somos irmãos. Nós somos comprados pelo mesmo sangue, o sangue precioso de Jesus. Nós não fomos comprados com coisas perecíveis, com coisas corruptíveis, mas pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo que já foi derramado. Somos irmãos, porque por Jesus, pela fé em Jesus, nós também somos descendentes de Abraão pela fé em Jesus. Já fomos abençoados através das lutas de tantos irmãos. A luta de José contra o pecado, a luta de José contra a sua própria carne. A carne dele queria o pecado, porque ele não era diferente, ele não era Jesus. Era um tipo em muitas passagens, mas ele não era Jesus. Jesus não existe dois, só um que viveu entre nós sem pecado. Mas José tinha as mesmas paixões que nós. E ele enfrentou lutas, sofrimentos, não só José, mas tantos outros em épocas passadas, pois eles foram à nossa frente. eram cheios de fé e viveram suas vidas não procurando seu próprio bem-estar, mas procurando agradar a Deus e que as suas vidas fossem instrumento para as próximas gerações, instrumento para a salvação e não para bênçãos temporais, perecíveis, que ficarão aí. Eu quero dizer que através do seu exemplo, através do teu esforço, porque nós fazemos a nossa parte. Quando eu digo do teu esforço, do meu esforço, não quero dizer que nós somos autossuficientes. Todo o nosso esforço vem do alto. É Deus que nos fortalece. Mas a nossa parte é subir ao monte da oração, da adoração. E através da sua luta, do seu empenho, do seu exemplo de fé, muitos se converterão, se arrependerão dos seus pecados, se converterão a Jesus. Nós fomos. Você imagina se José não tivesse obtido êxito? Você imagine se os profetas todos fossem derrotados? Não, nós não estaríamos aqui, mas Deus que nos sustenta pela sua palavra, pelo seu poder, pelo seu projeto que não pode ser mudado. Nós aqui estamos, lutando sim, mas vencendo. Ah, nós não vamos dobrar não. Eu tenho certeza que muitos irmãos têm sido agraciados pela presença de Deus, pela visitação de Deus, e vai acontecer pela fé, um reavivamento no seu coração. É, e reavivamento acontece mediante aos preceitos da palavra, o reconhecimento que somos necessitados e dependentes de Deus. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que o medo das provações é uma grande tentação. O medo, a aflição, a angústia, para muitos, acabam cedendo à tentação, desistindo, se acovardando, mas o Senhor hoje diz que o projeto dele para a sua vida é como o projeto da vida de José. É vencer, é abençoar, é fazer de você um instrumento para que vidas sejam preservadas, para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam libertas, salvas pelo poder do nome de Jesus. Não retroceda, avance. Seja um José, Rebeca, seja um servo, uma serva de Deus, seja uma coluna na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. É por isso que eu digo, a batalha é uma ordem para você. A batalha é uma ordem para mim. A batalha é fato. E nós não podemos esconder que nós estamos nesta batalha. O nosso general de guerra é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Não se esqueça disso, não se esqueça. Como é que você pode desejar a coroa se você está fugindo? Se você está fugindo da cruz, fugindo da trincheira, não fuja, porque Deus já tem te dado todos os instrumentos que vão fazer você vencer. E a prova disso é que Ele está com você. A Bíblia diz, Deus estava com José, Deus está com você. Na sua família, em uma doença talvez, Deus está. Numa prisão, Deus está. Deus nos faz prosperar em tempos de adversidade, como fez com José. E o plano, o projeto se cumprirá, não se esqueça disso, não se esqueça meu irmão ou minha irmã, mesmo que o adversário coloque os olhos em você, em mim, em nós, acima dos olhos de Satanás, os olhos do Senhor estão a contemplar os fiéis, aqueles que glorificam, aqueles que arregaçam suas mãos e avançam para a glória do Senhor Jesus, destemidos, aleluias. Glória a Deus. Nós queremos a coroa de glória, de honra, de justiça. Por isso que estamos lutando. Estamos vencendo. Meus irmãos, se os melhores em nosso meio são provados pelo fogo, dificilmente nós conseguiremos fugir da provação. Portanto, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não se esqueça disso. Tem de bom ânimo. A Bíblia diz que em todo mundo o povo de Deus é provado. Em todo mundo o povo de Deus é provado. Povo de Deus. Povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Ânimo! Pois o tempo que estamos vivendo, o Senhor já profetizou que é difícil. E o Senhor quer nos encontrar vigilantes em oração e na dependência dele. Fugindo quando tiver que fugir, enfrentar quando tiver que enfrentar. Tudo em nome do Senhor dos Exércitos, porque a batalha é dele, não é nossa, e ele pelejará agora por você e te dará a vitória. Pai, em nome de Jesus, peleja, Senhor, porque a batalha é do Senhor, o projeto é teu, nós somos apenas inscritos, Senhor, nesse projeto, mas o Senhor é o dono da vida e a própria vida. Nós somos vivificados pela Tua presença, e a Tua presença real nos dá paz, encorajamento, peleja a nossa peleja, batalha a nossa batalha, e assim teremos vitória em nome de Jesus.